política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
Não se fala em outra coisa em Santa Cruz a não ser nos planos, na possibilidade da primeira dama do município vir a disputar uma eleição sendo candidata a deputada federal. Até pouco tempo, cogitava-se a possibilidade de uma candidatura estadual. Muitas especulações começaram a surgir a partir do momento em que, na data limite, a convite do governador Eduardo Campos, a primeira-dama se filiou ao PSB, mas não tão fortemente como está sendo agora. E em toda especulação há um motivo, há fundos de verdade. Nós buscamos informações e conseguimos já fazer o desenho da articulação que pode fazer com que a Alessandra Vieira realmente seja postulante a uma vaga na Câmara dos Deputados. O fato é que a coalizão formada pelos partidos aliados de apoio à candidatura de Eduardo Campos à presidência da República aqui em Pernambuco, o grupo que vai tentar eleger o candidato à sucessão de Eduardo, partidos como o PSB e o PSDB, podem ou devem formar uma estratégia em busca de cauda eleitoral. São aqueles candidatos que conseguem, somados, fazer a diferença no final, uma vaga a mais na Câmara dos Deputados. Candidaturas como a candidatura de Alessandra não teriam o intuito de ter êxito na eleição. Não seria uma candidatura para ser eleita. Caso isso venha a acontecer, a Alessandra seria candidata para, na verdade, ajudar a eleger um deputado a mais na coligação e tirar uma vaga da coligação que vai ser encabeçada por Armando Monteiro. A articulação a nível de estado traz a possibilidade da candidatura da esposa do prefeito de Belo Jardim, João Mendonça. Alguns empresários também no sertão de Pernambuco e na zona da mata estão sendo cogitados, filiados aos partidos também de última hora, e estão sendo cogitados a lançar candidatura para deputado federal para servir de cauda eleitoral. Se em Santa Cruz o deputado Sérgio Guerra poderia enfrentar dificuldades e no final obter algo em torno de 10 ou 12 mil votos apenas, uma candidatura da primeira-dama, em tese, poderia somar 17, 18 mil votos aqui no município, aglutinando com a região, se formar uma quantidade de 25 mil votos, que seria importantíssimos não para a Alessandra Vieira, mas, como eu disse, para o conjunto, para a coligação. Esses votos daqui, somados com da esposa de João Mendonça em Belo Jardim, somados com outras mulheres e também com alguns empresários que servirão de cauda, podem tirar uma vaga do grupo de Armando Monteiro na Câmara dos Deputados. Esse é o jogo que está sendo jogado. O problema é que a enquete da Rádio Polo ontem, ela acende a luz amarela em relação a esses planos. Porque os ouvintes que participaram, boa parte desses ouvintes admitindo que votaram e que são eleitores do grupo de situação, não aceitaram a postulação da primeira-dama para esse cargo. Muitos acharam cedo, compararam a atitude do prefeito Edson Vieira com a atitude do ex-prefeito Agostinho Rufino, que historicamente, na época, colocou a esposa para ser candidata a prefeito em Santa Cruz, e não estão vendo com bons olhos essa possibilidade. Os ouvintes do programa Rádio Debate entendem, e ficou muito claro isso com as participações, várias participações que nós tivemos, que o melhor na disputa seria uma polarização entre José Augusto Maia pelo grupo Taboquinha e Eduardo da Fonte pelo grupo Boca Preta. Aí, no entendimento dos nossos ouvintes, seria um duelo de titã. e o grupo do prefeito Edson Vieira teria uma chance muito grande de obter mais votos nessa esfera do que os votos alcançados por José Augusto Maia. O problema é se a voz que vem das ruas será ouvido, ou será ouvida essa voz pelo prefeito Edson Vieira. O prefeito corre o risco de sacrificar o futuro político da primeira-dama. Ele pode queimar o cartucho precipitadamente, se colocá-la no jogo, agora em 2014, para favorecer os planos de uma esfera e de uma conjuntura estadual. É arriscado para Edson Vieira e pode ser sacrificante para a primeira-dama Alessandra.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 11 minutos. Muito bom dia, cidade, bom dia, região. A partir de agora começa as ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. E durante uma hora vamos falar sobre os assuntos que estão sendo pauta hoje nos principais jornais e meios de comunicação em relação à política e ao poder. Romenique, bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. E dentro do seu comentário, Ney, bem rapidinho, a questão do discurso, né? Só abordar aqui dentro do discurso do voto de filho da terra que poderia ser levantado contra o deputado federal José Augusto Maia, e dando uma competitividade entre Alessandra contra Zé, acaba caindo um pouco por terra. Por quê? Seria uma candidatura que não seria para ser eleito, né? E aí o medo de alguns eleitores de votar, como muitos não votaram em José Augusto Maia na última eleição, em 2010, Zé esperava ter uma votação de 24, 25 mil votos dentro de Santa Cruz, e esses votos foram também na desconfiança, saíram de seu eleitorado da desconfiança e naquele discurso. Até que Dimas tinha: não, temos que, vai que Zé não é eleito, temos que nos prevenir, ter outro deputado para chegar lá na Câmara. E muita gente teve medo de votar em Zé e o voto ir pro ralo, Zé não ser eleito, né? E fica um pouco clara a questão também de Alessandra não ter aquela votação de chegar à Câmara Federal, e muita gente dizer: não vou perder o meu voto, não vou votar porque ela não vai chegar, né? Essa é a questão. Isso na previsão dela ser candidata, né? Que muita coisa encaminha para que ela seja candidata e servir de uma cauda para a coligação do governador Eduardo Campos.
8 horas e 13 minutos. Caruaru ferve, né? A política de Caruaru está bastante movimentada com a prisão novamente de 2 vereadores. Aconteceu ontem à tarde, inclusive. Daqui a pouco nós vamos tentar, ainda nesse programa, um contato com o Caruaru. Adelson Gavão está lá e o delegado regional promete para essa manhã, a partir das 8 de agora, de 8 da manhã, uma entrevista coletiva na capital do Agreste, onde vai falar detalhes sobre essas novas prisões. 2 vereadores novamente presos lá em Caruaru. Deixa eu trazer matéria da esfera nacional. PMDB, aquela situação de sempre, viu, Romenique? Vai chegando perto da eleição e o governo, que já é refém do PMDB durante todo o período de governo, aí passa a ser muito mais refém ainda quando vai chegando a eleição. Apesar do partido ser o partido da vice-presidência, mas sempre é preciso controlar ou tentar controlar o PMDB para evitar as dissidências. E em torno disso, a presidente Dilma Rousseff deve abrir mão e oferecer mais um ministério ao partido do vice-presidente Michel Temer. Vamos ouvir a matéria.
Folha de São Paulo. Dilma estuda dar sexto ministério ao PMDB para assegurar apoio. A presidente Dilma Rousseff tem sido aconselhada por interlocutores a rever sua posição e dar o sexto ministério ao PMDB. O objetivo é evitar rebeliões no partido, estratégico ao projeto de reeleição. Dilma voltou de Cuba nesta quarta-feira, dia 29, disposta a retomar as negociações para a última reforma ministerial do mandato. Integrantes do governo se mostraram pessimistas com a ida do empresário Josué Gomes para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Nos últimos dias, Dilma foi avisada das dificuldades dele em deixar a Coteminas, empresa de sua família. Assim, a pasta pode ser usada para contemplar um aliado ou acomodar alguém da cota pessoal da presidente. Dilma tem três destinos possíveis para aliados: além do desenvolvimento, o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Portos. Prevalecendo a ideia de dar o sexto ministério ao PMDB, a sigla poderia ser alojada tanto na primeira quanto na segunda pasta. Com isso, Portos poderia acomodar o PTB, cujo indicado é Benito Gama. Relações institucionais, responsável pela articulação política, o Congresso tende a continuar com Ideli Salvati. Um dos cotados para a educação é Henrique Paim, secretário executivo do órgão. O governador Cid Gomes, do PROS do Ceará, patrocina o nome de Isolda Sela de Arruda Coelho, sua secretária de educação, para o posto.
8:16, está aí, né? O governo, mais uma vez, vai ter que ceder espaço, mais espaço ainda ao PMDB em busca daquilo que já deveria naturalmente ser um apoio, apesar de políticos como Jarbas Vasconcelos, que é do PMDB, mas o PMDB não tem controle.
Exatamente. E é a questão de aglutinar, né? Manter quem já estava e tentar buscar mais gente, né? Só que aí o PMDB não fica dando esse espaço da Dilma encaixar novas peças, né? Pedindo principalmente mais um ministério. E aí acaba, de certa forma, apaziguando em alguns locais, né? Uma crise que estava para ser montada no Rio de Janeiro com o Sérgio Cabral, né? Já começa, o Sérgio Cabral já deu depoimento que vai estar, mesmo o PT tendo rompido com ele no Rio de Janeiro, mas ele vai estar apoiando a reeleição de Dilma, né? E aí a gente começa a observar que talvez, né, provavelmente, com esses acordos de ministério do PMDB, o PMDB já está começando a diminuir a pisada contra a presidente, em um momento que a presidente está precisando, né? Começamos a observar aí algumas pesquisas que estão sendo feitas internamente e alguns números estão sendo divulgados, que em algumas regiões a Dilma está novamente caindo, né? E ela precisa se reerguer. O PT já demonstrou que tem a possibilidade de haver segundo turno e ela precisa se reerguer para conseguir a sua reeleição. E o PMDB, querendo ou não, é um dos maiores partidos do Brasil, né? O maior, podemos dizer assim, em número de mandatos da Câmara, do Senado, de governadores, prefeitos e assim por diante. É necessário, a Dilma precisa do PMDB e o PMDB sabe que a Dilma precisa deles, coloca essa chantagem. Isso é uma chantagem, né? Isso é uma chantagem por cargos, mas é do nosso Brasil, né? O PMDB sabe ser muito bem, ao mesmo tempo, situação e oposição, né? Situação para estar ali acariciando Dilma, mas ao mesmo tempo tem lá as oposições que, para dizer, olha, a gente consegue apagar aquele fogo ali, mas para apagar aquele fogo precisamos também de bala na agulha, né? Para que possamos derrubar os insatisfeitos. Mas é do nosso Brasil, infelizmente.
O que não muda no Brasil é justamente isso, né? São os partidos, os ministérios que são dados a partidos em troca de posicionamentos políticos. Pega-se um ministério, é como uma fazenda com a porteira fechada, né? Você troca pelo um apoio político, por uma postura política. É um mensalão, claro, porque aí não é nem mensal, né? Mas é uma troca que é feita por apoio. E todo mundo sabe disso. E todos veem isso como uma coisa normal e a imprensa divulga como uma coisa normal.
E quantos cargos não são em um ministério, né? Quantos cargos, um cabide de emprego mesmo, é como você bem abordou, é um mensalão
geridos,
na cara da população, né?
Mas 8:18, vamos para o intervalo. Na volta a gente traz informações direto de Caruaru sobre a prisão de mais dois vereadores. Caruaru que sofre, né? A população de Caruaru, eu acho que sente-se envergonhado quando liga a TV e vem lá continuamente seus políticos sendo presos. daqui a pouco, depois do intervalo. 8:25, de volta com o programa Rádio Debate. Na linha, o jornalista Magno Martins. Magno, bom dia.
Bom dia, meu caro Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
JC News ontem veiculou uma entrevista com o ex-ministro Fernando Bezerra Coelho. O que foi que o ex-ministro deixou escapar nas entrelinhas dessa entrevista?
Olha, o ministro deixou claro que sugeriu ao governador que escolhesse um nome político para concorrer ao governo do estado nas eleições deste ano, e não um técnico. Na verdade, Fernando Bezerra quis puxar a sardinha para a sua brasa, ou ele ou João Lira Neto, o vice-governador, porque os outros dois candidatos, pré-candidatos, são técnicos, no caso Tadeu Alencar e Paulo Câmara. Na verdade, Fernando Bezerra Coelho deve ter dito ao governador que gostaria que ele escolhesse o seu nome. Mas o governador está com muita dificuldade de optar pela candidatura de Fernando Bezerra Coelho, porque, na realidade, como nós já antecipamos aqui, Ney, o governador já bateu o martelo com a candidatura de Tadeu Alencar.
Bom dia, Magno. Menei aqui, bom dia.
Bom dia,
Magno. Magno, eu estava lendo aqui suas curtinhas da quinta-feira e fiquei até um pouco surpreso, mas aí você pode trazer melhor informação, né? A questão da possibilidade de Da Fonte estar na chapa do governador Eduardo Campos como Senado. Existe essa possibilidade ainda de Eduardo Da Fonte não estar com Armando, mas sim numa aliança com Eduardo?
Existe sim. O deputado Eduardo Da Fonte pode entrar na chapa como candidato a senador da chapa do PSB, portanto, de Eduardo Campos. Porque, no plano nacional, o PP de Eduardo está com a reeleição de Dilma. Mas houve uma decisão de liberar nos estados as direções estaduais, os diretórios estaduais, para decidir o melhor caminho em relação à conjuntura local. Você veja o caso do Rio Grande do Sul, onde a candidata favorita ao governo do estado, ela é do PP, a senadora Ana Amélia, ela é do PP, e o candidato ao Senado vai ser do PSB, o deputado Beto Albuquerque. Portanto, não há nenhum impedimento de Eduardo Da Fonte ser candidato a senador pela chapa de Eduardo. Eduardo Da Fonte foi o segundo deputado mais votado nas eleições passadas, perdeu apenas para a deputada Ana Raiz e está numa condição privilegiada. Agora, há quem diga que Jarba seria mais preferido para disputar a vaga a senador. O problema é que Eduardo está conversando com Jarba para Jarba ser federal, porque quer ter Jarbas com ele no plano nacional, na campanha para a presidência da República. Jarbas hoje tem muito mais inserção nacional do que mais aqui em Pernambuco, e seria uma pessoa que ajudaria muito andando com o governador pelo território nacional. E Jarbas saindo, o PMDB seria contemplado na vice com Raul Henry, que está tendo dificuldades para se reeleger deputado federal, e o governador ampliaria a sua coligação, trazendo o PP e fazendo Eduardo Da Fonte candidato a senador.
Tá certo então, Magno, obrigado, viu, pelas informações. É só para fugindo um pouco do assunto, o governador Eduardo Campos vive um momento pessoal muito especial, né? Nasceu o filhinho dele com síndrome de Down, mas evidentemente uma criança muito especial, não é isso, Magno?
É verdade, todos nós que somos pai, né? A gente sente essa emoção e acompanha essa emoção de ser pai, né? Principalmente na idade dele e da esposa dele, né? Que já são assim, na idade madura, né? E ter um filhinho assim, a emoção é muito maior, né? E o governador ontem no Facebook fez chegar ao povo pernambucano a mensagem de que o filho dele tinha a síndrome de Down, mas isso não era problema, porque a família já tinha identificado nos exames que ele ia nascer com esse problema. Ele apenas quis revelar à opinião pública e o seu amor, o seu carinho de pai por esse seu novo herdeiro.
Tá certo, então, um grande abraço, Magno. Muito obrigado.
Um abraço, Ney.
8:31, conversamos com o jornalista Magno Martins, que estará de volta logo mais às 18h no programa Frente a Frente, aqui pela Rádio Polo FM. Olha, alguma coisa, Romanique, em relação a esse assunto?
Só a questão de como Eduardo Campos vai montar esse quebra-cabeça, né? Tava Jarbas, Tadeu Alencar, Raul Henri, aí agora já começa a desmontar, né? Tentar convencer Jarbas aí para a Câmara Federal, tentar colocar Eduardo da Fonte como Senado e aí desmontando o Armando Monteiro. Porque se essa questão de Alessandra é servir como cauda junto com outros nomes para tentar derrubar a candidatura de um deputado na coligação de Armando Monteiro, imagina trazendo o Eduardo da Fonte para si, né, numa disputa ao Senado, um puxador de votos feito Eduardo da Fonte, que seria candidato a deputado do lado de Armando, indo agora, saindo desse quadro, quanto não se perderia numa coligação de Armando Monteiro, né?
Você já parou para pensar que a candidatura de Alessandra, somada a outras candidaturas no estado de Caldas, pode ser a desgraça de José Augusto Maia?
Com certeza.
Porque José Augusto não é um deputado que chega seguramente, é uma candidatura de risco.
Exato.
Pode ficar à margem, como foi na última eleição, o último candidato a ser eleito nas vagas, nas cadeiras. A última cadeira conquistada foi a de Augusto. Então, se essa cauda que está se formando tirar realmente uma vaga da coligação de Armando Monteiro, pode ser justamente a vaga de José Augusto Maia.
E aquela questão, né? A previsão do Hinaldo de ontem, de 7, 8 deputados que o Armando pode fazer, com essas estratégias, esse jogo, pode diminuir, né? Pode chegar a acontecer o que aconteceu na última eleição, onde a oposição só fez 4 ou 5 deputados federais, e aí muita gente com mais voto do que José Augusto Maia acabou ficando de fora, não é? E essa pode ser também a situação dessa eleição, dependendo de como for montada a estratégia. Mas isso, só quando as peças estiverem encaixadas, é que tem como ter uma previsão, né? Um diagnóstico de quanto cada um vai fazer e assim por diante. Enquanto as peças não forem montadas, é só no jogo da estratégia, de como tirar, onde colocar, né? Mas o Eduardo ainda vai lutar mesmo para o Jarbas sair, viu? Eu acho que o Jarbas não viria a dar aquela chapa de Eduardo Campos, onde derrotou, foi uma derrota humilhante. Um cara que não teve voto em Pernambuco na última eleição, né? E aí tem agora ele como senador, como deputado federal, seria mais vantajoso de fato para o Eduardo. Mas isso é cena para os próximos capítulos.
Difícil, né? É o Jarbas se contentar com isso.
Exato.
8:33. Caruaru vive momentos realmente vergonhosos em relação à sua política. Mais uma vez, nobres parlamentares da capital do Agreste foram visitar as dependências do presídio Juiz Plácido de Souza, mas não como convidados, né? Eles foram presos, mas 2 vereadores. Vamos ouvir a matéria que, evidentemente, já circula em todo o cenário e noticiários nacional.
G1. Polícia Civil confirma a Operação Ponto Final 2 e cumpre mandados de prisão. A Polícia Civil está dando continuidade às prisões de vereadores envolvidos em suposto esquema de corrupção em Caruaru. O evento é chamado de Operação Ponto Final 2. Os parlamentares Valdas Rendeiras do PROS e Evandro Silva do PMDB foram presos nesta quarta-feira, dia 29, e depois de passarem pelo Instituto de Medicina Legal, IML, para exames de corpo de delito, chegaram à penitenciária Juiz Plácido de Souza. Outros 3 vereadores são procurados pela polícia e já são considerados foragidos, de acordo com o delegado Eric Lessa, que preside as investigações. Na operação, um carro foi apreendido e levado à delegacia para ajudar nas investigações. O veículo está com pneu furado e o vidro do para-brisa quebrado. Valdas Rendeiras, Evandro Silva e outros 8 parlamentares do município foram presos no dia 18 de dezembro de 2013 na Operação Ponto Final, porque estariam exigindo propina à prefeitura para aprovar projetos. Anteriormente, neste mês de janeiro, Silva teve a segunda prisão e foi solto. As novas prisões são relacionadas à Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, sobre contas da Prefeitura, apontadas como irregulares pela Controladoria Geral da União. Eles também estariam exigindo propina para arquivar estas ações. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, são cumpridos ainda 6 mandados de busca e apreensão domiciliar. Todos foram expedidos pela 4ª Vara Criminal do município.
Vamos ouvir agora a matéria que foi gravada por Adielson Galvão lá em Caruaru, no momento em que as prisões estavam acontecendo.
A Polícia Civil de Pernambuco, no âmbito do programa Pacto pela Vida, desencadeou na tarde desta quarta-feira a Operação Ponto Final 2, que resultou na prisão de dois vereadores de Caruaru, Valdas Rendeiras, do PROS, e Evandro Silva, do PMDB. Delegado Eric Lessa, quem vai falar a respeito desta operação, doutor? Vocês já conseguiram prender 10 vereadores no mês de dezembro, depois voltaram a realizar prisões, valendo lembrar que a Operação Ponto Final 2, ela foi deflagrada apenas por policiais civis da primeira vez. E hoje também só policiais civis que conseguiram prender os dois vereadores aqui de Caruaru.
A gente trabalhou visando efetivar essas prisões que foram decretadas pela justiça. São 5 mandados de prisões de vereadores da cidade de Caruaru e de busca e apreensão. Nós estamos diligenciando ainda até esse momento. 2 vereadores já foram presos e foram expedidos pelo juiz de direito da 4ª vara criminal num novo inquérito policial que está sendo desenvolvido pela gerência de controle operacional sob o nosso comando. E amanhã estaremos passando todos os detalhes às 8 horas numa entrevista coletiva sobre esse trabalho, inclusive detalhes da operação e o âmbito específico da própria investigação, no que realmente pudesse ser divulgado, até porque a investigação ainda tramita. Então foram expedidos mandados de prisão, nós cumprimos 2 dos mandados de prisão e ainda estamos diligenciando para cumprir mais outros 3 que nesse momento não podemos adiantar, até para não atrapalhar as investigações. Entretanto, as diligências pela Polícia Civil continuam para tentar efetivar esses mandados.
Nós obtivemos a informação extra oficial que esses 3 outros procurados vereadores seriam Neto do PMN, Jadiel Nascimento do PMDB e Valde Cachoeira Seca. O senhor não confirma que são esses vereadores?
Não.
Doutor, inclusive, foi recolhido ao pátio da delegacia regional aqui de Caruaru a picape Hilux de propriedade do vereador Valde Cachoeira Seca, inclusive bastante avariada, pneus furados, e segundo informações que nós obtivemos, este veículo foi abandonado pelo vereador quando percebeu a presença da polícia que teria chegado à sua propriedade para lhe prender. Ele correu, deixou para trás o veículo e a população arretada, acabou furando os pneus do carro e quebrou o para-brisas do veículo. Essa informação realmente procede?
Essas informações a gente vai passar amanhã no dia, no momento da apresentação.
Doutor, operação, que a cada dia surgem novos assuntos, e o ano passado, inclusive, nós enfatizamos que esta operação, que resultou na prisão dos 10 vereadores aqui de Caruaru, ganhou repercussão nacional. E isso, logicamente, trouxe um benefício para a Polícia Civil de Pernambuco, que passou para a sociedade a impressão de que, independentemente da condição financeira, da posição social, se o camarada está em débito com a justiça, vocês prendem mesmo.
A gente, independentemente de quem quer que seja, independentemente da posição social, do cargo que ocupa, se nós tivermos competência e atribuição para isso, investigaremos, desenvolveremos o nosso trabalho como desenvolvemos em todos os outros, e caso seja decretadas prisões, a gente cumpre no mesmo formato dos outros crimes, de uma forma geral, de tráfico de droga, de homicídio. Também os crimes de colarinho branco são investigados e punidos a partir de investigações da Polícia Civil.
Existem 2 tipos de mandados de prisões: prisão temporária e prisão preventiva. No mês de dezembro, pelo menos na Operação Ponto Final 1, foram 10 mandados de prisões preventivas. E na data de hoje?
5 mandados de prisão preventiva.
Então não tem prazo de validade.
Aquele mandado que o juiz decreta e ele mesmo pode converter em medidas outras, ou revogar, ou o próprio judiciário em outra seara, como o Tribunal de Justiça. Foram mandados de prisão preventiva sem prazo de validade, depende da questão judicial.
Quantos policiais participaram das prisões?
50 policiais civis estão em diligências ainda.
8:41, está parecendo programa policial, mas as pessoas infelizmente vão ter que se acostumar, né? Pelo menos em relação, quando se fala da política de Caruaru, tem que ter repórter policial no meio.
Como a gente tinha até brincado em outro programa, né? Diretamente da delegacia de polícia, né? Com mais um político
preso.
Preso, né? E aí tinha até dito que foram visitar a delegacia, mas tem uns aqui que em 40 dias, né, já visitou a delegacia 3 vezes, já sabe toda a dependência da
conhece a realidade do sistema carcerário,
certeza,
brasileiro,
né?
Muito bem.
E aí esse
quiserem fazer lei para melhorar alguma coisa, né, já tem experiência própria.
E o triste para Caruaru é que essa operação Ponto Final, ela está se arrastando, né, se arrastando e cada vez mais sujando a imagem da política de Caruaru, que quem sujou foram os vereadores, mas para o eleitor caruaruense é de se envergonhar, né? Infelizmente votou, mas agora é de se envergonhar, né? E aí mais um caso que agora é por conta da CPI, né? Da CPI baseada no relatório da CGU, né? E é complicado, viu? A situação desses vereadores é complicada, né? Alguns já foragidos novamente e na minha opinião já era para estar na cadeia já. Infelizmente, na minha opinião, era para estar na cadeia, preso, para tentar limpar um pouco mesmo a imagem da política de Caruaru, né? Não dá a sensação de impunidade, né? Mas parece que a coisa está caminhando.
8:42, vamos para o intervalo. Na volta, a terceira parte do Rádio Debate, eu vou tentar, inclusive, daqui a pouco, não sei se eu vou conseguir, com participação do Hinaldo Sampaio, para me falar como estão essas articulações em relação a essa cauda eleitoral que pode fazer com que Alessandra Vieira seja candidata a deputada federal. Vamos tentar saber o que é que está rolando lá em Recife em relação a isso, até porque essas informações se confirmam muito mais lá do que cá. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, temos espaço agora para entrevista. Rápida
entrevista. Entrevista. Entrevista.
Na linha, o vice-prefeito Dimas Dantas. Dimas, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes. Rádio Polo.
Dimas, está sendo sondada a possibilidade de Eduardo da Fonte, né, vir a ser candidato a senador. Eu sei que, assim, é cedo ainda para tratar sobre isso, mas cada vez mais cresce essa possibilidade e ele pode ter espaço tanto no grupo de Armando Monteiro quanto na coligação formada por Eduardo Campos. Mudaria alguma coisa em relação à posição de Dimas? Você ficaria com um candidato indicado por Eduardo da Fonte ou ficaria livre para outro candidato?
Ney, deixa eu colocar para todos os moradores de Santa Cruz Caparibe que é o seguinte: eu sou uma pessoa que eu voto em Eduardo da Fonte porque entendo que Eduardo da Fonte é uma pessoa que tem ajudado muito Santa Cruz Caparibe na melhoria das condições urbanas de Santa Cruz Caparibe. Agora, meu voto não fica atrelado a Eduardo da Fonte, no sentido de que ele indicar eu vou acompanhar. Eu sou uma pessoa que eu parto do princípio seguinte: eu represento hoje Santa Cruz do Caparibe, represento a população de Santa Cruz do Caparibe. Portanto, é essa população que eu tenho que cuidar. Sobre qualquer posição, pelo menos minha, sempre vai levar em consideração o interesse de Santa Cruz do Caparibe. Eduardo da Fonte, pelo que ele tem me dito, por enquanto, nem candidato a governador, nem nada, ele definiu quem ele vai apoiar. Mas eu, particularmente, quero deixar claro aqui que o candidato que eu vou apoiar, por exemplo, apoiar ou pelo menos votar para governador, será aquele que eu entenda que reúne melhores condições para ajudar o estado de Pernambuco e, em especial, Santa Cruz de Caparibe. É assim a minha posição, até se definir primeiro também os candidatos. Alô.
Oi, Dimas. Deu um cortezinho, mas tá tudo certo. Veja só, você deixa claro que ainda não há também uma posição sua em relação ao apoio para o governador, é isso? Seria isso?
Veja bem, até agora só tem um candidato aí lançado a governador, que é Armando Monteiro, que eu, exatamente em razão de entender coisas, pretendo de forma nenhuma votar ele. Eu já estive no partido dele, no grupo dele, e entendo que as condições postas não são as condições ideais para o estado de Pernambuco nem Santa Cruz de Caparibe. Agora, em compensação, nós temos que esperar quais são os outros candidatos. Porque pode ser que amanhã eu entenda que, por exemplo, um candidato mesmo que não tenha condições até vencer, mas entenda que ele representa a proposta, a melhor proposta para Pernambuco. Mas, de qualquer forma, é muito cedo, eu acho, tem muita especulação, e acho que o mais importante é que a gente espere as cartas serem colocadas na mesa, ou seja, todos os candidatos serem postos, para que a gente possa, de fato, olhar dentro desse candidato aquele que possa, de fato, contribuir melhor para Santa Cruz de Caparibe.
A possibilidade também, a política de Santa Cruz, ela é dinâmica, né? Agora está se falando da primeira-dama ser lançada candidata a deputada federal. Isso muda alguma coisa também? Poderia juntar mais o grupo?
Não, veja bem, Ney, eu sempre digo, nós temos uma democracia e todo cidadão que tem título de eleitor pode ser candidato e esteja registrado em um partido político. A primeira-dama está registrada num partido político. Ela tem todo o direito se pretender ser candidata a deputada, agora nesse momento, até a governadora, porque é um direito que cada cidadão filiado a um partido tem. Agora, eu parto sempre do princípio que, seja quem for os candidatos, nós temos que discutir, não é só a questão do grupo, mas a questão desse candidato em relação a Santa Cruz do Caparibe. Porque eu entendo política como algo muito profundo, muito importante para a sociedade. Eu não vejo política como algo que você possa decidi-la observando simplesmente o interesse, por exemplo, de um grupo ou só de uma cidade e assim por diante. Então, eu vejo política como algo que mexe com o interesse de toda a sociedade brasileira. Então, acho que quando a gente vai tomar qualquer decisão política, nós não podemos estar atrelado exclusivamente à cor, exclusivamente a grupo, isso e aquilo. Nós temos que observar o interesse da sociedade. E aí é uma discussão que eu acredito que, se amanhã ela vier a ser confirmada como candidata, acho que o grupo deve todos sentar para discutir, de fato, qual a importância, por exemplo, de Alexandra ser candidata a deputada federal. O que é que isso traria, de fato, de importante para Santa Cruz de Caparibe? Eu acho que é assim que se discute política. Não se discute política partindo do princípio que A ou que B indicou fulano ou beltrano e toda a sociedade tem que acompanhar. Não vejo isso. Eu vejo que nós estamos amadurecendo nossa democracia e, democraticamente, temos que entender que a política foi criada para melhorar a vida do conjunto da sociedade. Isso é que é o importante.
Dimas, deixa eu, só para a gente encerrar, voltar um pouco à questão de governador, né? Definido o candidato de Eduardo da Fonte, suponhamos que esse candidato seja desconhecido, que você entenda que não há razões, né, para que haja um direcionamento de apoio a ele. Você se incomodaria e teria algum incômodo, algum empecilho em você apoiar o Armando Monteiro por conta dele ser um candidato mais ligado ao grupo Tabalquinha em Santa Cruz?
Não, meu problema de Armando Monteiro não está ligado a Eduardo da Fonte, está ligado a nada. Meu problema de Armando Monteiro é que eu entendi que, a partir de um determinado momento, Armando Monteiro esqueceu Santa Cruz de Caparibe, passou a fazer uma política basicamente voltada para o interesse dele de ser candidato a governador. E é nesse sentido que eu entendo que nós temos que observar a questão da candidatura dele. Então é exatamente por essa razão que eu não pretendo votar em Armando Monteiro.
Tá certo. Então fica mais possível, dependendo do candidato, a indicação aí do Eduardo Campos, né? O candidato de Eduardo Campos.
Não é questão de... Eu vou repetir novamente. Não é questão de Eduardo Campos. Porque, para mim, Eduardo Campos pode indicar quem ele quiser. Se eu entendi, não dizer, eu estou falando, não eu como político, com prestígio, não. Estou falando eu como cidadão. Eu não obedeço essa linha de que fulano indicou, eu tenho que votar. Não, eu só vou votar se eu entender que ele é importante, esse candidato, para os interesses do estado de Pernambuco e também da nossa região, especialmente Santa Cruz de Caparibe. Agora, não posso, é simplesmente porque um líder político indica um determinado candidato, eu simplesmente tenho que votar. Agora, acredito que ele, como um político comprometido com Pernambuco, como os demais, eu acredito também que são, cada um da sua maneira, vai procurar indicar um candidato que atenda essa necessidade e a continuidade do crescimento de Pernambuco.
Dimas, voltando à questão de Da Fonte rapidamente, ontem nós fizemos uma enquete e quase todos os ouvintes disseram que o melhor nome seria Da Fonte, inclusive para combater a candidatura de José Augusto Maia. Você acha possível que, se Da Fonte for candidato a deputado federal, repito, algo mais em termos de apoio venha a se consolidar que até agora tem o seu, né? Mais vereadores, algo mais dentro do grupo, ou até quem sabe o grupo todo se fechar em torno do nome dele, já que isso foi inclusive sugerido por vários ouvintes.
Olha, eu entendo, Ney, que para Santa Cruz de Caparibe, hoje o deputado mais importante que nós temos é, sem dúvida nenhuma, Eduardo da Fonte. Mas eu respeito a posição, por exemplo, do prefeito Edson Vieira, ele tem um compromisso com Sérgio Guerra, e eu vou repetir aqui, em momento nenhum eu estou apoiando Eduardo da Fonte, com o intuito de Eduardo da Fonte ser o rei de voto, porque eu não tenho pretensão política de mostrar que eu sou uma grande liderança, que eu tenho interesse de ser a maior liderança, longe disso. Eu só estou preocupado com uma coisa, Ney, é que Santa Cruz de Caparibe não fica nesse processo. Na eleição passada, quando eu apoiei Eduardo da Fonte, eu dizia às pessoas: Zé Augusto, ótimo que ele se eleja, mas é importante que se diga que Zé Augusto não vai ter a mesma força, ainda que se eleja, não vai ter a mesma força que um deputado como Eduardo da Fonte tem lá em Brasília. Então eu acho que é importante que a gente observe isso. Eduardo da Fonte hoje é uma pessoa que faz parte do conselho político da presidência da República. Então é uma pessoa que a cada mês tem encontros quase que quinzenais ou mensais com a presidente da República. É uma pessoa que é ouvida pela presidente da República. Então eu entendo que para Santa Cruz isso é um grande ganho. Agora, respeito todas as posições e contrário, porque, por exemplo, eu entendo que se amanhã Sérgio Guerra, vamos dar um exemplo assim, ganhe, um exemplo que eu vou dar, é importante para Santa Cruz. Eu não sou contra isso de jeito nenhum, porque algumas pessoas tentam colocar como se houvesse uma disputa entre eu e o prefeito Oliveira. De longe disso, contra, eu não quero essa disputa. A disputa que eu quero é que Santa Cruz Caparibe ganhe, quanto mais representante, e principalmente com força política, vai ajudar nossa cidade, vai ajudar o nosso projeto político, que é de transformar a cidade de Santa Cruz numa cidade com qualidade de vida para todos.
Dimas, muito obrigado, viu, pela participação. Um grande abraço para você. Obrigado pela entrevista.
Bom dia. E eu quero agradecer as pessoas que têm dito na rua que apoiam Eduardo da Fonte para deputado federal. Eu agradeço demais. Sei que as pessoas não estão votando por causa de Dimas. As pessoas estão dizendo que vão votar em Eduardo da Fonte pelo trabalho que Eduardo da Fonte vem executando em Santa Cruz de Caparibe. Não é pelo prestígio de Dimas, não, porque eu sou como meu pai. Eu só tenho o meu voto. O voto meu, nem da minha esposa, meu, é dela. Portanto, eu respeito a liberdade que cada pessoa tem de escolher. E nesse sentido, eu entendo que as pessoas escolhem Eduardo da Fonte pelo que vê. Anda na rua, está lá o asfalto. Anda na rua, está lá o calçamento. Tudo isso, as pessoas reconhecem com o trabalho de Eduardo da Fonte.
Tá certo, então. Esse é o vice-prefeito, secretário de Educação, Dimas Dantas, participando conosco ao vivo, evidentemente, tratando aí também já como reflexo do que nós tivemos ontem aqui, da participação das pessoas, a maior parte que indicou o nome de Eduardo da Fonte como sendo a melhor alternativa para o grupo. 9:01, eu vou tentar agora um contato com Adielson Galvão, lá em Caruaru. Nesse momento está acontecendo a entrevista coletiva da Polícia Civil, Secretaria de Segurança do Estado, falando sobre a prisão dos dois vereadores que aconteceu ontem à tarde lá no município de Caruaru. Adelson Galvão está acompanhando essa entrevista coletiva desde cedo. O delegado regional, inclusive, já falou à imprensa, explicou exatamente os motivos pelos quais os vereadores foram presos novamente, e vamos tentar o nosso contato vivo lá em Caruaru, onde Adelson vai trazer essas informações. Ontem, inclusive, quando ocorreram as prisões, não houve exatamente uma explicação do motivo pelo qual isso teria acontecido. Se seriam novas provas ou se os vereadores poderiam estar, de repente, atrapalhando as investigações. Agora, nessa entrevista coletiva, é justamente essa resposta que a Polícia Civil deve ter. Na linha ao vivo agora, direto de Caruaru, Adielson Galvão. Adielson, bom dia.
Bom dia, um abraço para você, Nelima. Bom dia para os amigos e amigas ligados aqui na Rádio Polo. Com exclusividade, eu estou fazendo a cobertura desta coletiva que acontece neste momento aqui na Delegacia Regional de Caruaru, na 14ª. Eu estou aqui ao lado do delegado Dr. Salustiano Albuquerque, que é o gestor da Interum, a diretoria integrada do interior, que responde por 109 municípios. Toda a região agreste e também a zona da mata de Pernambuco. Só para se ter uma noção, né, corresponde a 60% do estado de Pernambuco. E ele está participando desta coletiva juntamente com o delegado gestor da Delegacia Regional, doutor Neemias Falcão, também com o delegado que preside o inquérito, que também faz parte da diretoria da Viterum, doutor Eric Lessa, que está neste momento concedendo a entrevista a uma emissora de TV aqui da cidade. Doutor Samuel Esquerra Albuquerque, a ação foi deflagrada ontem, a operação Ponto Final 2, tivemos no mês de dezembro, a Ponto Final 1. Então, ontem, 5 mandados de prisões foram expedidos, né? E vocês conseguiram realizar o cumprimento de 2 deles. Rádio Polo FM, bom dia.
Exatamente, foram cumpridos 2 mandados, no âmbito da Operação Ponto Final 2, que versa sobre uma investigação que, digamos assim, decorre da Ponto Final 1. São um inquérito que foi aberto com base em provas que foram coletadas na primeira investigação. E ontem, com a expedição dos mandatos, foram cumpridos 2 e estamos trabalhando para dar cumprimento aos outros 3 que ainda restam ser cumpridos.
Assim como nas edições anteriores, né, teve a operação e depois, posteriormente, o cumprimento de um mandado de prisão. Foram 2 mandados expedidos ainda no mês de dezembro e vocês conseguiram cumprir 1. Toda a operação, tanto a primeira quanto a segunda etapa, toda ela deflagrada pela Polícia Civil exclusivamente.
Exatamente, a investigação da Polícia Civil e também o trabalho de prisão, as diligências para cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar também cumpridos pela Polícia Civil. Né? Então, a atuação da Polícia Civil que desde dezembro vem trabalhando nesses fatos relacionados à operação Ponto Final e agora Ponto Final 2.
O senhor detalharia, doutor, quais crimes os vereadores presos, o Val das Vendeiras do PROS e o Evandro Silva do PMDB, eles estão qualificados nesta segunda etapa, eles que já caíram na primeira etapa da Operação Ponto Final?
Veja, a investigação da Operação Ponto Final 2, que ainda está em andamento, o doutor Eric Lessa ainda tem 10 dias para concluir o inquérito, mas versa a investigação, versa sobre corrupção ativa e passiva e organização criminosa. Mas no final, nos próximos 10 dias, o doutor Eric Lessa tem prazo para concluir o inquérito, a investigação, encaminhá-la à justiça, e nesse prazo ele vai fazer o indiciamento indicando a tipificação que caberá a cada um dos investigados.
Ok, muito obrigado, delegado doutor Salustiano Albuquerque, que veio a Caruaru especificamente para participar desta apresentação, desta coletiva de imprensa que acontece aqui na Delegacia Regional aqui da capital do Agreste. Pois não, doutor Salustiano Albuquerque, estamos aqui aguardando, né, outros companheiros de imprensa. Reginaldo Souza, do programa Sem Meias Palavras, aproveitar que eu estou ao vivo aqui. Obrigado, Reginaldo Souza. Delegado Eric Lessa, que preside o inquérito. 3 mandados de prisão não puderam ser cumpridos na data de ontem. Vocês tentaram, né, mas não conseguiram chegar aos 3 vereadores que o senhor acaba de apresentar. O Neto do PMN, Jadiel Nascimento do PMDB e Valde Cachoeira Seca do Democratas, eles estão sendo considerados foragidos pela justiça e, logicamente, procurados pela polícia. Bom dia, Rádio Polo FM, de Santa Cruz do Capibaribe.
Bom dia, ouvintes de Santa Cruz.
Realmente, nós encadeamos a operação no dia de ontem, 2 dos vereadores, eles, Evandro Silva e Valde Vendeiro, foram presos e não conseguimos prender os outros vereadores porque eles evadiram, inclusive, o Valdo de Cachoeira Seca numa abordagem, ele foragiu da ação policial e, por isso, estão considerados todos eles foragidos, até porque os advogados tiveram acesso ao inquérito policial e também tiveram acesso ao processo judicial que corre na 4ª Vara Criminal, que foi quem expediu 5 mandados de prisão em função de um outro objeto investigativo relacionado à investigação inicial, que focou no projeto BRT, esse outro projeto o requerimento de abertura do CPI para apurar um relatório da CGU que foi encaminhado aqui para a cidade de Caruaru.
E quais foram as fraudes apontadas nas investigações de vocês, policiais civis?
Na verdade, houve uma compra e venda de intenção de assinar um requerimento de uma abertura do CPI. Então, as assinaturas foram compradas, e as assinaturas são dos vereadores Val e Jadiel, compradas pelos vereadores Evandro, Valdo Bem e também vereador Neto.
O que a gente percebe, a sociedade caruaruense está do lado da polícia, do lado da justiça, né? Já que um dos mandados de prisões que vocês tentaram cumprir, contra o vereador Val, de Cachoeira Seca, ele, quando viu a presença da polícia, deixou o carro para trás e conseguiu se embrear no matagal, conseguiu correr. Mas a população chegou a danificar o carro dele, jogando a pedra no para-brisa e também furando os dois pneus do carro dele, né? Uma picape Hilux. Ou seja, a sociedade está do lado da verdade.
É um trabalho policial e a sociedade tem o seu direito de ficar do lado e entender necessário. E no caso específico, é quando a gente voltou no carro do vereador Val, de Cachoeira Seca, o pneu estava baixo, né? Não está furado, está baixo, e uma pedra foi arremessada no seu vidro. Doutor, dois vereadores presos, recolhidos ao presídio aqui de Caruaru. Isso, passaram pelo Instituto Médico Legal, foram inquiridos, interrogados, passaram pelo Instituto Médico Legal e seguiram encaminhados ao penitenciário de Caruaru.
Críticas da defesa desses vereadores que foi decretada a prisão deles na data de ontem. 5 mandados de prisão, vocês conseguiram cumprir 2. 3 estão foragidos. E, independentemente de críticas, o trabalho da polícia é cumprir o que manda a justiça. Então, os mandados de prisão foram expedidos pela justiça, vocês continuarão no encalço desses servidores para tentar prendê-los.
É o nosso trabalho, né? O judiciário foi quem decretou os mandados de prisão. E a gente, decretou com um pedido nosso, corroborado pelo Ministério Público e decretado pela Justiça. Então, nós estamos fazendo seu direito de defesa, a gente respeita, mas o nosso papel é cumprir o que a Justiça manda.
Em suma, a Justiça manda e a Polícia obedece.
É, a Justiça, o Poder Judiciário manda e a Polícia Judiciária cumpre.
Ok, muito obrigado. Quantos policiais participaram da operação de ontem, doutor?
30 policiais civis.
Ok, delegado Eric Lessa, que é um dos gestores da Pinterum, a diretoria integrada da Polícia Civil, né? E esta entrevista coletiva acontecendo aqui na Delegacia Regional de Caruaru. Um grande abraço a você, Ney, aos amigos ligados aqui na Polo. Informações ao vivo, aqui direto de Caruaru, na marca da exclusividade. Ney Lima, alguma pergunta, companheiro?
Não, então tá claro, né, Adielson, que o motivo dessas novas prisões dos vereadores é porque eles venderam a assinatura para a abertura da CPI, né? Primeiro tinha sido o voto lá no projeto da prefeitura, agora até para abrir CPI os vereadores venderam as suas posições.
É, venderam e compraram, né? Porque são crimes de corrupção passiva e ativa, ou seja, alguns venderam, 3 vereadores venderam. Aliás, 30 mil é o valor de cada assinatura, pronto, é a informação que a gente obtém aqui. E 3 vereadores venderam e 2 compraram, entendeu, Ney? Por isso é que o mandado de prisão foi expedido para os 5, né? Ou seja, a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela estaria funcionando, né? Seria instalada, mas de fachada, né? Na verdade, isso aí seria apenas para angariar, né, dinheiro, ou seja, vender a assinatura e depois talvez até postergar outros benefícios, né, por parte dos vereadores investigados. 3 continuam foragidos: pastor Jadiel Nascimento, do PMDB, neto do PMN, Val de Cachoeira Seca, do Democratas. E nós tivemos a apreensão do carro do vereador Val de Cachoeira Seca, né, a picape Hilux, que se encontra aqui no pátio da Delegacia Regional de Caruaru. Só lembrando, além desses 5 já citados, né, dos 2 presos e dos 3 procurados, nós tivemos no mês de dezembro também as prisões de Jajá, do PTS, Eduardo Cantarelli, do Solidariedade, juntamente com o Louro do Joá, também do mesmo partido, Silvaldo Oliveira, do PP, e Cecílio Pedro, do PTB. Portanto, 10 vereadores aqui de Caruaru e estão sendo investigados, né? E agora, na data de ontem, 5 mandados de prisões expedidos pela justiça, 2 dos quais foram cumpridos pela Polícia Civil na tarde de ontem. Os 2 vereadores presos já se encontram nas dependências da penitenciária Juiz Plácido de Souza. Val das Rendeiras, do PROS, e também o Evandro Silva, do PMDB.
Tá certo, então. Obrigado, Adielson. Grande abraço para você.
Beleza, um abraço forte para você. A propósito, como eu tive essa missão especial aqui direto da Delegacia Regional de Caruaru, hoje não vou estar na apresentação do programa Manhã da Polo, mas amanhã, a partir das 9, 9 e pouco da manhã, a gente já vai estar por aí E inclusive a gente vai estar por aí levando músicas, levando informações.
Tá certo, então, Adilson.
Olha aí, só uma informação aqui. A população, a polícia está fazendo essa observação aqui, que a população é parte fundamental na denúncia, né, dos locais onde os vereadores se encontrem. Inclusive, até falando da interação da população, ontem nós tivemos uma prova, um contexto de que a população, ela está do lado da justiça e está do lado da polícia aqui em Caruaru, já que a população, né, moradores do bairro Nova Caruaru, eles secaram os pneus da picape do vereador Val de Cachoeira Seca e inclusive chegaram a jogar uma pedra no para-brisa do carro dele, né? Ou seja, a população está de acordo com a polícia. Errou, meu amigo, tem que pagar.
Tá certo, então, Adilson.
O telefone do Disque da Denúncia Agreste, para quem quiser fazer alguma denúncia sobre o paradeiro desses vereadores fujões, 379-4545. Um grande abraço, Ney. Um
grande abraço, Adilson. Então, três vereadores foragidos da justiça agora em Caruaru, dois presos da tarde de ontem, e o motivo esclarecido agora, nesse momento, na entrevista coletiva que nós acompanhamos com o doutor Salustiano e também com o delegado regional Lessa, que estiveram à frente das investigações. O motivo está claro aí, foi justamente que os vereadores venderam as assinaturas na abertura da CPI. Vamos tentar agora, Caio, né? Bom, deixa eu recuperar aqui o contato com o Inaldo Sampaio, estava na linha, mas estendemos muito aqui a participação. Romeni comenta essa situação em torno lá de Caruaru, agora revelado o motivo exato, compra de assinatura de CPI. Essa parte eu não conhecia.
Tinha abordado, né, que agora a questão seria a CPI da BRT, né? E onde é que iria dar uma CPI dessa, né? Os vereadores pagando, vendendo suas assinaturas para uma CPI. Não ia dar de forma alguma, né? Esses são os cuidados que se tem, né? E aí, às vezes, a descrença em uma CPI, onde se aborda que tudo vai acabar em pizza, né? E essa tinha tudo para acabar em uma grande pizzaria.
Nós vamos continuar acompanhando com reportagem ao vivo lá de Caruaru, das movimentações, e a qualquer momento, se houver a prisão dos outros três vereadores, evidentemente, estaremos divulgando em tempo real aqui pela Rádio Polo. Na linha, direto de Recife, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Nós sondávamos aqui, Inaldo, há pouco, em relação às pretensões, às articulações que estão se formando no grupo liderado pelo governador Eduardo Campos, para se formar cauda para os candidatos a deputado estadual. Inclusive, a primeira-dama aqui de Santa Cruz de Capibaribe está sendo cotada para assumir uma candidatura a deputado federal. O que é que está sendo conversado aí no Recife?
Olha, Ney, esta informação é procedente. Procedente da seguinte forma. Por exemplo, quando o PSB convidou a primeira-dama aí de Santa Cruz para se filiar ao partido, não foi apenas para ter mais um filiado. Isso, o partido procedeu da mesma forma em Belo Jardim, quando convidou a primeira-dama Isabela Mendonça para entrar no partido. Procedeu da mesma forma em Pojuca, quando convidou a primeira-dama, a mulher lá do prefeito Carlos Santana, que é médica, para se filiar também ao partido. Enfim, em municípios que são administrados pelo PSDB, que hoje era oposição, mas hoje está na base governista, foram filiadas diversas pessoas exatamente com esta finalidade, porque o projeto do governo, Ney, você sabe, e certamente os nossos ouvintes também, que o candidato da oposição ao governo do estado será o senador Armando Monteiro. Se com o apoio do PT ou não, ainda não se sabe, mas que Armando é candidato, isso é ponto pacífico. Então, o projeto do governo Eduardo Campos é colocar candidatos, lançar candidatos a deputado estadual e a federal em todos os municípios onde o senador Armando Monteiro tem uma presença política expressiva. E Santa Cruz do Capibaribe está nessa relação, por conta da presença aí do deputado federal e ex-prefeito José Augusto Maia. Então, por exemplo, lá em Arco Verde tem um candidato a deputado federal do PTB, que é o ex-prefeito José Cavalcante Júnior, que é conhecido como Zeca, e lá o governo também o PSB e o governo, de um modo geral, também está procurando um candidato a deputado federal. Conseguiu filiar um grande empresário lá da região, radicado em Pesqueira, chamado Otávio Rancho Alegre. O Rancho Alegre é a empresa dele, mas ele ainda não decidiu se será candidato, mas está filiado. A mesma coisa aconteceu lá na região de Garanhuns. Sabemos, né, que o prefeito de Garanhuns também é um aliado do senador Armando Monteiro, o ex-deputado Isaías Regis, que deve votar para deputado federal no empresário, presidente licenciado da Federação das Indústrias, Jorge Curte Real. Então o PSB também quer botar um candidato em Garanhuns para fazer contraponto ao Curte Real. E foi convidado para esta tarefa, embora ainda não tenha dado resposta, o empresário Marcos Notaro, que é o dono do grupo Nato, né? Um dos abatedouros mais conhecidos aí do Agreste Pernambucano. Então, Ney, essa é a política do PSDB, que já está em curso, né, de lançar, onde tiver um candidato do PTB, o PSB pretende colocar também um candidato, seja para deputado federal, seja para deputado estadual. Portanto, se a primeira-dama de Santa Cruz vier a tornar-se candidata à Câmara Federal, não será surpresa, porque isso está dentro da lógica que foi concebida aqui pela cúpula estadual do PSB, com, naturalmente, respaldo do governador Eduardo Campos.
Mas há como ter uma certeza, Inaldo, se aqui, nessa cidade do Agreste, o nome escolhido seria realmente o de Alessandra Xavier ou não?
Olha, Ney, veja bem, isso é uma questão até de dedução lógica, né? Se ela não quisesse ou não tivesse nenhum interesse em ser candidata, para que ela teria se filiado? Para que ela se filiaria ao PSB? Quer dizer, o lógico, por exemplo, se ela quisesse, até por uma questão de solidariedade ao marido, teria entrado no PSDB, que é o partido do marido dela. Mas se aceitou ser candidata, fazer parte dos quadros do PSB, significa que, no mínimo, ela admite. Pode até não querer, por exemplo, a esposa do prefeito de Ipujuca, que é a mesma situação aí do Edson Vieira, o Carlos Santana, que também foi deputado estadual, me falha agora a memória o nome dela, mas dois, três meses atrás também disse que não queria de jeito nenhum, que é médica, funcionária pública federal, estava apenas prestando serviço ao município. Mas eu já vi aqui na imprensa da capital várias notinhas apontando-a como provável candidata a deputada estadual, justa pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, e essas notas não foram desmentidas nem por ela, nem tampouco pelo marido. Então, eu creio que essa possibilidade realmente existe. Agora, claro, pode ser que mais adiante ela diga que não quer de jeito nenhum e tal, mas a partir do momento que se filiou, já criou, como diria Miguel Arraes, tem título de eleitor e está filiado, ter título de eleitor e está filiado a um partido, são as únicas condições que se exige de alguém para disputar um mandato eletivo. Então, eu creio que isso está dentro da lógica que foi aqui armada pelo PSB, e se ela vier a tornar-se candidata, para mim não será surpresa, justamente por conta dessas variáveis que acabamos de comentar.
Não, para a gente encerrar, o Eduardo da Fonte tem possibilidade de disputar uma vaga no Senado, tanto pelo um grupo quanto pelo outro, né? Me parece que está muito solto ainda essa situação do PP.
Olha, Ney, pela Frente Popular eu acho pouco provável, porque não haveria espaço para ele numa chapa majoritária. Assim, para levar o partido dele para a Frente Popular, tudo bem, mas com esse compromisso de arrancar uma vaga majoritária, não creio, porque tem dois na frente dele. Tem o PMDB, por conta do tempo de televisão, E aí, se o senador Jarbas Vasconcelos não for candidato, é provável que não seja, mas aí seria, o PMDB indicaria talvez o candidato a vice, que poderia ser, como a imprensa toda tem especulado, o deputado federal Raul Henrique. E hoje aqui os jornais levantam a possibilidade, né, que eu também acho uma coisa plausível, de o secretário do Meio Ambiente, o Sérgio Xavier, que é ligadíssimo à Marina Silva, ser o candidato a senador na vaga que seria, vamos dizer assim, destinada a Jarbas Vasconcelos. Essa notícia está hoje no Diário de Pernambuco, e sabendo-se que Marina tem um grande apreço por Sérgio Xavier e que deseja que o PSB e a rede marchem juntos em todos os estados, pelo menos naqueles onde essa aliança for possível, acredito que o Sérgio Xavier seria um nome assim muito mais aceitável, seria um nome muito mais aceitável do que o do deputado Eduardo da Fonte, não menosprezando o deputado Eduardo da Fonte, que provou que tem força política e eleitoral, né? Haja vista a votação que teve na eleição passada, superior a 300 mil votos, mas é porque não cabe todo mundo de um lado só. Agora, a vaga de senador está reservada na chapa de Armando para o PT. Se o PT, porventura, não tiver interesse ou resolver sair com chapa própria, que é uma hipótese que eu considero mais remota, aí sim pode ser que o Eduardo da Fonte tenha chance lá. E ele está doido para ser candidato mesmo. Já disse aqui que se for chamado para disputar o Senado, topará na hora.
Tá certo, Inaldo, muito obrigado, viu, pela participação.
Bom dia, Ney, para vocês, ouvintes da Rádio Polo.
9:25, ouvimos direto do Recife o jornalista Inaldo Sampaio. Teremos muito assunto para discutir amanhã, não é, Romenick?
Exatamente, e aí o conflito, né? Conflito, Magno aborda que existe sim a grande possibilidade de Eduardo ser candidato ao Senado pela Frente Popular, e Inaldo não acredita nessa situação. Mas aí é a questão, né? O jogo das estações. Vamos ver o que é que vai acontecer.
Final do programa Rádio Debate. Você fica agora com a comunicação de Márcia Arantes. Voltaremos amanhã. Um grande abraço.